Oi, oi, gente! Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso primeiro episódio, nosso episódio piloto do Nit Nerd Talk. O nosso podcast, a gente vai falar dos assuntos mais variados possíveis de cultura nerd, audiovisual, games e tudo mais. E hoje, no nosso primeiro episódio, nós vamos falar sobre filmes que são adaptações. Temos aqui convidados incríveis. Eu sou a Júlia, sou a host de hoje e espero que vocês aproveitem.
Eu sou o Felipe, sou estudante de cinema. É isso.
Tá muito bom já.
Não sei o que falar.
Quando eu tinha 5 anos.
Tudo começou em 1999, quando eu nasci.
Tudo começou quando eu vi B-movie no cinema.
Muito bom, muito bom. Jami.
Oi. Sou Jamile, eu sou estudante de cinema e audiovisual da UF e sou atriz também.
Aí sim.
Aí sim.
Sou o Rodrigo, né? Convidado aí da Júlia, amigo da Júlia, estudante de história no momento, futuramente jornalista, se Deus quiser, nós.
É isso. Muito bom. Agora que nós nos conhecemos, podemos começar nosso papo, né? Então, gente, alguém quer começar com alguma coisa específica ou eu posso ir falando e a gente vai se metendo aqui na nossa conversa?
Fica à vontade.
Pode seguir.
Então vamos lá, a gente vai falar sobre adaptações, né? Existem vários tipos de adaptação, a gente tem adaptações literárias, adaptações até de música, que eu nem sabia que existia, mas vários filmes que a gente curte são adaptações de histórias musicais. Mas eu acho que, tipo assim, hoje, né? Pelo menos assim, pegando um briefing dos últimos anos, das maiores adaptações que a gente tem são das HQs, né? A gente teve o encerramento ano passado do, acho que do maior ciclo, né, de todos, que foi o MCU da Marvel, que são adaptações de quadrinho. E acho que foi uma das maiores referências que a gente teve assim recente. Mas, né, a gente também tem o boom das histórias infanto-juvenis, né? Começou com Harry Potter e aí veio tudo depois, Crepúsculo, Jogos Vorazes, Percy Jackson, como é que é o nome daquela outra, Rodrigo? Eu ia falar detergente, mas é
Divergente.
Divergente. Divergente,
Quase igual, né, mano?
quase igual, quase igual.
Pô.
Entre outras sequências. Mas eu acho que é bom a gente começar com o MCU mesmo. Alguém tem opiniões? O que vocês acham
Pô,
sobre isso?
maior que tem, né, cara? Quantos anos já tem MCU?
Acho que
Começando o
foram
primeiro
10
filme,
anos.
cara.
10, 11 anos de MCU.
Mano.
Acho
Muito
que
tempo,
está em
cara.
2020, então são 11 anos,
É.
né? Começou. Primeiro Homem de Ferro, acho que é de 2008.
Pô, então é mais de 10 anos já. 12 anos.
Né? 12 anos
Caraca.
já. Já é um pré-adolescente, assim,
Já é
pode-se
uma
dizer
criança
assim.
chata, já, pô.
Já. Já é uma criança
Já dá
chata, mas.
trabalho.
É isso aí, Homem de Ferro 1, 2008.
2008. Cara. É disparado, acho que é disparado, assim, desses que comentou aí, o que mais tem tempo, né, cara? Assim, de um arco começar e fechar, né? Esse arco do
Não, é interessante
MCU meio
porque
que
não
fechou,
é
né,
uma
agora.
adaptação única, né? Tipo assim, são várias
Sim, são
histórias,
várias
várias
histórias.
HQs que fecham um ciclo gigante. É diferente, por exemplo, do Harry Potter, né? Que é uma saga de livros que conta a história das mesmas pessoas, né?
Isso, não
Seguindo ali
tem.
a infância deles. Harry Potter, pra mim, é complicado, porque eu tenho uma relação de amor e ódio com
Harry Potter,
Harry Potter.
eu vou confessar que eu não assistia muito aí, por causa da minha criação. Era proibido de assistir Harry Potter.
Que isso? Não, eu assisti muito, cara. Harry Potter eu gostava. Sempre gostei.
Ah, mas adaptar de forma, assim, a falar da adaptação do livro pro filme,
Ah,
complicado.
eu não li o livro.
Complicado.
Cara,
Eu não
então,
li o livro,
você
pô.
leu os livros? Você leu os livros?
Então, eu comecei uma reeducação bibliotecária recentemente. Foi, eu assisti todos os filmes de Harry Potter, inclusive muitos, muitos no cinema, que eu lembro de ter visto os últimos filmes, a parte 1, parte 2 no
Relíquias
cinema,
da
e
Morte.
Relíquias da Morte, e meu namorado é tipo viciado em Harry Potter, tipo muito doido, e aí a gente falava sobre Harry Potter e tal, e até que ele descobriu que eu nunca tinha lido os livros de Harry Potter, né? E aí foi um problema. E aí, desde então, eu tenho sido coagida a ler Harry Potter. Diariamente. E aí, só que eu tenho um livro que eu comprei, né? Comprei na UF, assim, por 10 reais, eu acho, uma menina. Aí eu comprei o primeiro livro, que é Pedra Filosofal. E assim, eu li o livro e eu fiquei apaixonada pelo livro. E aí eu falei assim, a cada livro que eu ver, quer dizer, a cada livro que eu ler, eu vou ver o filme logo em seguida, né? Era esse o plano. Aí eu fui ver o filme, aí foi triste. Foi bem triste.
Sério, nossa. Eu sempre tive curiosidade em saber. Felice porque eu nunca li os livros de Harry Potter. Tipo assim, eu gosto muito. Sempre fui muito fã da sequência. Achava, tipo, super bem feito. Mas era uma coisa que eu tomava pra mim como, tipo assim, não existem os livros. Tipo, só foram feitos esses filmes. E tá bom, sabe? E, tipo, tá tudo bem. Só que, cara, sempre que eu vejo as pessoas que leram, eu falo assim, cara, não tá tudo bem. Tipo, não tá tudo bem. É muito diferente. Mas eu acho que, sim, pelo sucesso que, né, que fez e que faz até hoje, tipo, já... Nem sei quando lançou o último filme de Harry Potter, deve ter sido uns 6 anos já.
Acho que foi 11.
Deve ter sido por aí já, uns 6 anos, alguma coisa assim.
Em 2013.
E ainda... Pois é, e ainda é um sucesso, tipo, absurdo. Tudo que foi feito depois, que é até hoje, apesar das polêmicas... É uma adaptação que eu tinha pra mim que era muito boa, né? Eu assisti hoje, inclusive. Acho que assisti hoje a Câmara Secreta.
Todo dia eu tô procurando Netflix pra colocar no catálogo lá com todos os Harry Potter.
É, eu vi, não. Você
entra nos comentários na Netflix, cadê Harry Potter? Cadê Harry Potter?
Não,
Harry
mas
Potter?
Tem Harry Potter, inclusive, na Netflix, eu descobri recentemente.
Recente.
Mas uma parada que rola muito com Harry Potter, não só com Harry Potter, né, mas com todas as adaptações, assim, normalmente, é que é muito difícil você adaptar um livro pra um filme, né? Já começa por aí. Mas se você pegar o Pedra Filosofal, que é o único... livro que eu li, o único filme que eu vi logo em seguida, porque eu não tenho os outros livros ainda, porque a pandemia não me permitiu pegá-los, você pode ver que, tipo assim, o filme tem quase 3 horas. E mesmo assim, não tem tudo que era pra ter.
Mano, tem
mais
aí.
O filme era tão longo.
Tem quase 3 horas. E, tipo assim, era pra ser muito melhor. Quer dizer, é porque eu acho que é antigo também, né? Tipo, é 2001, eu acho. Então, tipo, pra época, a adaptação é, tipo... Eu acho que
o livro, eu acho que é de 2002.
Poderia ser, é bom, entendeu? Tipo, impossível. Você não vai fazer um filme infanto-juvenil de 4 horas.
Criança já tá dormindo há muito tempo.
Assim, das adaptações infanto-juvenil, né? Tipo, Harry Potter foi a primeira que eu acho que cresceu os olhos, assim, de Hollywood. Porque, tipo, deu muito certo. Tipo, deu muito certo... Porque as pessoas foram além do cinema, né? Tipo assim, as roupas, as estojos, mochilas...
A mitologia
toda
do Harry Potter.
Todo mundo queria tudo do Harry Potter, né?
É, que casa assim, você é?
Exatamente. Super... Até hoje, mano. Até
mas
hoje.
Até, cara, questionário.
Harry Potter tem um parque na Disney, tá ligado? Tipo assim, não é pouca coisa. E aí, foi isso, né? Abriu uma lacuna ali, eu acho que até... Crepúsculo, que foi a segunda adaptação de livro infanto juvenil que, assim, acho que foi em 2008, né, se eu não me engano.
Pegou ali no finalzinho já do Harry Potter e...
Foi, 2008 e 2009.
Foi pra segurar o hype ali da...
Foi ali que, quando fizeram Crepúsculo, que foi aquela, tipo, apesar do trash, fez muito sucesso. E ela tava até falando com o Rodrigo mais cedo, né? Crepúsculo abriu uma porta direto a um abismo, né? Que algumas pessoas desviaram dele e outras não. E aí a gente tem coisas tipo Descendentes, 16 Luas, Percy Jackson, que foram
Ascensão e Queda.
Ascensão e Queda.
E Ascensão de novo.
Pô, Jogos Vorazes, aí, cara, deu um bom.
Jogos Vorazes foi
começar bem, ia bem pra caramba, cara.
Jogos Vorazes foi bom, pô, gostei.
Foi muito bom, também gostei.
Só não gostei
não li
do final.
Também não li os livros, mas...
Tem um que passa no Globo.
O melhor foi adaptação. Gostei como adaptação, mas não li o livro.
Não li. Eu só li o primeiro. Achei o primeiro muito bom. Dos filmes, não é o meu favorito. O Em Chamas, com certeza, pra mim, é o melhor. Não é o primeiro. Eu li o primeiro livro, mas não me interessei em ler o resto, assim. Sei lá, sou meio ruim pra isso. Eu acho que duas únicas adaptações, assim, que eu gostei muito foi Percy Jackson, que eu li a primeira coleção inteira e nunca chorei tanto por causa dos filmes. Porque, gente, que coisa horrível. Acho que é uma das piores adaptações pra mim feitas. É Percy Jackson, não sei porquê.
Tem uma adaptação que eu amo, mas eu nunca consegui ler os livros, que é Senhor dos Anéis. Tipo, eu comecei, sim, eu começo a ler o livro de Senhor dos Anéis, eu durmo. Eu não consigo terminar o livro.
Mas é porque é muito maçante. Senhor dos Anéis é muito maçante. Cara.
Mas
é muito...
O filme é maçante.
Não, o filme também é, sim. Mas sei lá, mas tem...
O filme tem quase 4 horas de duração.
Tem, versão estendida, você vai ficar um dia inteiro vendo.
Ah, minha pergunta é, se Harry Potter tivesse 4 horas, não ia cair num Senhor dos Anéis? Fica aí, né?
Olha. Senhor dos Anéis é bom, Jamile.
Cara, mas Senhor dos Anéis, eu acho é diferente dessas aí.
Eu não sei, eu nunca vi. A única coisa de Senhor dos Anéis que eu vi foi o último filme do Senhor dos Anéis que eu vi no cinema, porque alguém queria se pegar de amigo meu, e aí eu não queria ver mesmo, e aí eu só dormi.
Mas era Hobbit ou Senhor dos Anéis?
Ah, pra mim é a mesma coisa.
Exatamente. Ah, tá. Cara, o que
pode ser os anéis?
É Hobbit.
Robert. E o Hobbit e o Senhor dos Anéis, pra mim, entra num limbo de sou a mesma coisa, maçante.
Mas
chata.
É muito diferente.
Tipo
é
assim, diferente. Ah, tá, olha, você vai levar muito hate, você vai sair muito criticado.
É, tudo bem, gente, tudo bem. Mas não. Quando eu penso assim, Senhor dos Anéis, o Hobbit, pra mim é aquela coisa que passa no telecine que você fala assim, tá passando isso. E aí você bota e dorme.
Mano, a parada do Hobbit é que o cara, ele teve que fazer um filme, tipo, era um livro de mais de 500 páginas, ele teve que transformar em filme, ele viu que não dava pra transformar em um filme, e teve que fazer 3 filmes, ele chegava no momento e falava assim, galera, eu não sei o que eu vou gravar em intervalo.
Sim, eu acho que
espremer o Hobbit, que é um livro pra criança, mano. E o cara
sim,
até
apesar de não ser do meu gosto, eu acho que é uma adaptação extremamente bem feita, né? Tipo, é super rica em detalhes, né? Detalhes todos, eu acho que é super bem feito e é super bem produzido. Acho que pra época não poderia ter sido melhor, né? Teve um orçamento grande, mas compensou, porque foi um trabalho muito bem feito também. Resposta de bilheteria, não precisa nem falar, né?
Pô, mas Senhor dos Anéis, tipo, Senhor dos Anéis e Hobbit é duas coisas diferentes, né? Tipo, Senhor dos Anéis foi bem mais caprichado, né?
Sim, tipo, eles foram do mesmo diretor, né? Que foi o Peter Jackson.
Sim.
Tem
mas
essa
aí,
vantagem
tipo,
também.
Tem essa vantagem. Mas o Senhor dos Anéis levou, os quê? 11 Oscars também.
Foram 17.
17?
Sim, cara, é bizarro. Foram 17, mano.
Não, mas aí você tá somando todos os 3 filmes, né?
Sim, eu acho que foram acho que foram mais 30 indicações, assim, mais 20 e poucas.
Não, que o último filme recebeu 11 sozinho, eu acho, um negócio assim. Porra, aí eu. O que falei
não,
do
assim,
livro, assim,
o
da
trabalho
diferença,
é
né?
Inegavelmente bem feito, né? Aí é uma questão de gosto. Você achar a história interessante ou não é outra coisa, mas o sucesso realmente é inegável.
Ah, só tem que ter paciência pra ver 4 horas de filme.
Acho que um
filme.
Se eu tivesse paciência, eu acho que eu gostaria, mas eu fui com preguiça.
Essa coisa da paciência, pra mim, é complicada, né? Eu acho que, assim, quando eu tô no cinema, tipo, quando ir ao cinema fazia parte do normal, infelizmente não faz mais. Mas, assim, eu veria 4 horas de filme de boas.
Uhum.
Mas eu acho que, assim, eu em casa, na minha caminha, difícil demais isso acontecer.
É, de boas foi forte, né? Mas.
Eu vi o último Vingador de boa.
Eu fico, cara.
O pessoal falou, não, 3 horas de Vingadores, quem vai conseguir assistir, que sei lá o quê. Mano, eu vi de boa.
Isso, não.
Se tivesse 5 horas,
eu
teria ficado lá.
Vingadores, Queria ter mais.
Eu acho que é outro tipo de
eu sou muito suspeito
filme,
pra falar
né?
também.
Eu acho que é um segmento totalmente
diferente. O segmento é totalmente diferente, com certeza. Mas, voltando, a gente tava falando, né, do MCU e tudo mais, a gente tem outras adaptações que não são tão sucesso assim, né, que é a DC, infelizmente. Vou ter que dizer que a DC não foi tão incrível, assim, em adaptar os seus quadrinhos, que, assim, na minha opinião, muitos são até melhores que o da Marvel, né, são histórias mais densas, mais detalhadas, que super poderiam fazer sucesso no cinema, mas não sei se por falta de orçamento ou de encontrar o diretor certo, nunca conseguiu ir muito bem pra frente, né?
Diretor certo, só nunca deu poder pro cara.
Eu acho que eles querem começar... Batman, tudo ficou meio mais ou menos.
É que eles querem começar no mesmo hype da Marvel, entendeu? Eles querem partir de cima, mano. Eles não querem... Porra, a Marvel ficou quanto tempo fazendo aí Thor, filme do Thor no início, chato pra caramba. Eu enfrentava o Thor no começo. Aí agora o Thor é irado.
Sim. Tá maneirado. O MCU, pô, né?
10 anos
todo
que o cara
fala isso. Exatamente, ele é cheio de erros e acertos, né? 10 anos.
Thor é irado.
Thor Ragnarok é assim, decepcionante.
É difícil você falar assim, ah, o Thor é irado ou assim, os Vingadores é irado. São coisas diferentes, né?
É. Não, mas tipo, é porque eu falo do personagem mesmo, mudou muito, cara.
Ah, tá.
Ah, não, tranquilo.
Comparar o Thor dos dois primeiros filmes lá, até do Vingadores. Pô, é um personagem chato demais, cara. Que nem, sei lá, não tem graça nenhuma. O cara faz tudo.
Mas, cara,
todo se acha mais.
Eu não sei que
mas aí
com o Thor Ragnarok, porque pra mim é um filme horrível. É cheio de alívio cômico. O filme inteiro. É tipo, o filme inteiro.
O filme eu não gosto também, não. O Thor Ragnarok. Só que eu acho que resolveram bem o Thor no filme. Ele ficou maneiro. Ele, tipo, ele mudar essa estética.
Ele ficou mais na cara do Thor dos quadrinhos, eu acho.
Acho que não.
Ele ficou. Ah, eu acho que.
Todo quadrinho é chatão mesmo. Ele é todo. É, não sei.
Não, mas aí entra naquilo, né? Porque eu acho que é na Marvel. Assim, eu não posso falar porque eu não li os quadrinhos. Eu só li pouquíssimos quadrinhos na minha vida. Eu acho que todos foram de The Walking Dead. Então.
Assim, né? Vamos combinar que é muito bom. Não está pegando muita coisa.
É. Mas esse negócio aí do DC versus Marvel rola muito de. Tipo assim, a DC é mais fiel, assim. Numa forma da história mesmo, da narrativa, né, nos filmes. Talvez por isso que seja chato, meu Deus, chato.
Exatamente, talvez seja por não querer se desvencilhar muito do que os quadrinhos propõem, que os filmes não emplaquem tanto.
Mas aí que
tá. O MCU, desde o início, eles falaram, cara, a gente vai inventar nossa parada aqui, tá ligado? Muito bacana, os personagens, os cenários, as batalhas, mas o que eu tiver que fazer da minha cuca, eu vou fazer. Né? E foi assim.
Mas aí você entra com o filme do Logan, que é tipo inspirado na HQ do velho Logan, mas ao mesmo tempo não é, porque tem quase nada da HQ no filme.
Sim. Sacou? Inspirou a estética, né? Foi o que eles pegaram, mas foi a estética
do velho Logan. Mas tipo, toda a história do velho Logan, que é muita história, na minha opinião, não tem. O filme do Logan é outra história que não é uma história ruim. Eu gosto do filme do Logan. Mas eu acho que a DC agora vai acertar, porque eles vão lançar o Liga da Justiça, que era pra ter saído. Que era o corte do Zack Snyder.
Que cara, mas
esse negócio atrás.
Esse negócio de quadrinho é muito.
Cara.
É difícil falar, porque, cara, tem muito esse negócio, tipo, ai, o quadrinho X fala isso, mas aí no outro
não,
universo paralelo da quinta dimensão. Porra.
Escritor, cara, você pode simplesmente ser escritor de quadrinhos, você chegar lá e querer fazer uma sua história muito louca que não quer dizer que não faz sentido.
É igual o Coringa, que teve 500 milhões de histórias diferentes, ninguém sabe. Não, eu acho muito engraçado, a pessoa vira. Não, porque tem muitas versões de. Ninguém sabe como é que. De onde surgiu o Coringa, é só um mistério da DC. E a verdade é que, tipo assim, eles só criaram um vilão, e aí eles não sabem ainda qual é a história. E aí, tipo, cada um fica inventando uma história prévia, mas na verdade nem
não é necessariamente.
Não existe.
A melhor versão em cima do Coringa pra mim é a versão que eles apresentam em Gotham, que é o quê? O Coringa, ele é tipo um. Tipo, ele é um cara louco, e ele meio que criou um espírito, e as pessoas se baseiam nesse espírito. Então, assim, você não tem um Coringa original. Você tem várias pessoas que viram
um
Coringa.
Tipo um Anônimo.
É, tipo um Anônimo. Tipo. Era um cara de circo, cara maluco e tal, cometeu uns crimes, ele cria o espírito do Coringa quando ele morre. E as pessoas se baseiam nele e, tipo, surge um Joker.
É uma boa desculpa.
É um espírito na sociedade.
Eu acho ótimo.
Não
é um
dá,
bom respiro não. Televisivo. Porque você também não fica preso a, tipo, uma pessoa original e tudo mais. E, tipo, falando do próprio Batman, né? Tipo, tem um que vai sair ano que vem. Que é com o incrível Robert Pattinson, famoso Edward de Crepúsculo.
Nossa, para, que fase.
E aí, que fase, mano, mas assim...
Que fase,
né? Eu acho que foi uma ótima escolha, porque depois de Crepúsculo, né, gente, a vida continuou para ele e para todos. Inclusive, quem foi, tipo, super fichinha do último Oscar e teve a oportunidade de assistir o Farol. Pô,
o cara é muito bom.
Sim.
O cara é muito bom. Então, assim, eu acho que o difícil não é ser o Batman, sabe? O difícil é você ser um bom Bruce Wayne. Eu penso assim. Porque o Batman em si não é tão difícil de ser. Mas é difícil ser um bom Bruce Wayne.
É difícil agradar
a
comunidade.
Tem que ter harmonia.
Exatamente. Assim, dos últimos, de todos os filmes do Batman, né? Eu, na verdade, eu odeio o Batman.
Caraca, Júlio, você tá se queimando muito aí, cara. Já falou que seus anéis, Batman também.
Eu amo a trilogia do Batman do Lolo. O Lolo
também. Melhor que tem. Melhor coisa de herói assim que tem essa trilogia. Eu gosto muito, cara.
Menção honrosa ao papel do Robert Pattinson lá no Harry Potter. E
como Pedrico.
É,
o cara tá em todas as adaptações. Se tem alguém que é adaptável, é Robert Pattinson.
De Pattinson.
Mas Crepúsculo é uma mistura de vários atores. Tem o cara que era o Shark Boy, pô. Shark Boy
é. Queria ter parada no Shark Boy, esse cara. Ali ele cometeu.
Eu acabei de ler aqui que a primeira aparição dele não foi em Crepúsculo, foi em Harry Potter.
Ele foi escolhido pra ser o Edward por causa do sucesso dele como Cedrico. Porque, né? Era um papel hiper secundário em Harry Potter. Tipo,
por quê?
Não, naquele filme ele é importante, pô. Naquele filme ele era importante. No filme que ele.
É,
durou.
Mas assim, naquele filme, né? Tipo, em Harry Potter em si.
Não,
o
sim,
resto...
mas, pô, é um personagem que todo mundo lembra do Cedrico, cara.
Sim, sim.
Ah, sim.
Foi bom.
Todo mundo lembra. Ele tinha um apelo jovem ali importante que a saga precisava também, né? A Kristen Stewart, eu acho que eu não lembro o que ela tinha feito antes.
Ah, também. Não
lembro de nenhum trabalho anterior a esse. Eu acho que ela ficou muito marcada, né? Todos esses atores de adaptação infantil juvenil ficam muito marcados, principalmente quando tem
Emma Watts.
Sequência, né? Pô, todos, os três de Harry Potter, difícil de se desvencilhar daquilo, né?
É mesmo, pô.
A Kristen Stewart, cara, até hoje.
Aquele ator de Animais Fantásticos também. Eu não lembro o nome dele. Eu gosto de Animais Fantásticos.
Ah, você qual é?
Johnny Depp.
Pior que ele tá lá mesmo. Não, mas eu sei qual é, o que até ganhou o Oscar fazendo o Stephen Hawking, não é esse?
Isso, esse mesmo.
Ah, é, eu não sei como é o nome dele.
Mas ele é muito bom, ele é muito bom
ator.
Eu
tô vendo aqui na internet.
Acho que é o nome dele também.
É. Mas voltando para o negócio de adaptação de livro, né, em si, também tem adaptação de desenho, né, que eu não vou nem mencionar. Uma adaptação muito. Umas adaptações muito ruins, que eu não assisti, porém o hate é inegável. Mas a gente não pode esquecer honroso filme Diário de Maranhão.
Nossa,
eu nunca vi.
Caraca, cara, é muito bom esse filme.
Eu nunca vi. Eu já li Diário de Maranhão.
Ah, melhor.
Cara, é muito bom. Eu li um por causa do filme, cara. Cara, é muito bom.
Exatamente. É muito bom.
Eu gosto muito, cara.
Pra alguém que era muito fã de Meu Querido Diário Otário, quando criança, porque na verdade, Diário de Banana é a cópia do Diário Otário. O Diário Otário veio antes do Diário de Banana.
Cara, querido.
Diário de Banana é a versão masculina. E aí veio a adaptação do filme, né? Que infelizmente não veio pra nosso falecido Diário Otário, mas veio pro Diário de Banana.
E é muito boa.
É muito boa. Não, cara. É 100% accurate.
Mas foi esquecido.
Diário de Banana. É... Scott Pilgrim e Juno, pra mim, é a mesma categoria de...
Nossa.
Scott Pilgrim
é maravilhoso.
Scott Pilgrim é adaptação de um graphic novel.
Sério?
Não, sim, eu sei.
Caraca.
Não, é adaptação.
Tanto
que... Pô, muito bom. Muito
é muito bom,
bom também.
Inclusive, como adaptação.
Cara, o Diário de Banana... O cast é maravilhoso, cara. É, tinha que ser exatamente quem é, mano. Não consigo ver outras pessoas nos papéis, cara.
Eu acho engraçado esses negócios que a gente fala muito de adaptação de livro, tipo, caraca, Jogos Vorazes, Harry Potter, que tem tipo um puta mundo. É, tem Diário de Banana, que é um chama...
daqui. Não, é, exatamente. Era uma coisa tão simples e, no entanto, ficou perfeito, cara.
É isso,
não,
mano.
Não tinha como ser melhor do que isso. Às vezes o simples é só o que a gente precisa. Uhum. É, realmente, é uma ótima adaptação. Acho que a gente podia propor aqui fazer um top 3 melhores e piores adaptações.
Uhum.
E aí a gente pode incluir, tipo, o MCU como uma coisa só. E eu acho que, tipo, Batman também, né? Que é o que mais tem.
Acho qual o Batman?
Qual o Batman? Porque tem várias versões.
Nolan. Acho que todos, né? Batman do Nolan tá na
Todos mudaram. Todos mudaram.
O Batman do Negra, que tem. Ele é o Senhor Frio.
É. George Clooney, pô, Batman, nada a ver. Não, mas se botar.
Nossa, tinha até uma outra menção honrosa.
George Clooney,
Mano, até eu quase fui o Batman naquela época, cara. Todo mundo foi Batman.
Mano, o... Não sei se vocês sabem, mas o Nicolas Cage quase foi Super-Homem uma vez.
Sim, cara. Nicolas tem Cage, imagem não, disso, cara. Isso sim, é tenebroso. Isso é tenebroso.
Acho que chegou a final a testar o...
Não, gravaram, mano. Tem gravaram roupa, essa... foto com a roupa, mano.
Eu não sei porque nunca foi o ar, mas, tipo, nunca foi lançado.
Ah, não. Alguém muito será sensato falou, gravado? Cara, isso vai dar errado.
Inclusive, eu acho que é porque, cara, todo Super-Homem... É, tipo assim, quando eu penso Super-Homem, eu penso em alguém meio calvo. Assim.
Nossa.
Eu penso em alguém que vai ser calvo. Nada contra calvos. Longe de mim. Não sei, cara. Eu penso no Super-Homem. É porque ele tem aquele, sabe aquele, aquela divisão ali do cabelo dele. Parece que, tipo assim, meio que
reforça. Algum dia vai acabar.
Uma... Sabe aquela a início da calvície, assim, que tipo, começa ali em cima? Eu não sei, porque eu não sou calva.
Mas isso é uma coisa mas, importante, tipo assim, cara. Você
sabe quando começa?
A escolha de elenco, às vezes, ela é muito decisiva. Não,
faz muita diferença.
Assim, faz muita diferença, porque tem vários filmes que são, tipo, muito bons, mas que o elenco, pra mim, é insuportável. Só tipo assim, até mesmo, tipo, Jogos Vorazes, sabe? Eu adoro o filme, acho super legal a história, mas, cara, tem umas pessoas no elenco ali que eu não aguentava olhar pra cara. Jesus amado.
Eu acho que isso sempre acontece quando as pessoas tentam, pegar a pessoa pra fazer o filme, e literalmente você pode perceber, todos os castings que deram errado, assim, por, tipo assim, o filme era pra ser ótimo, mas o casting é uma merda. É, tipo, literalmente, são castings de pessoas famosas e que já estão emplacadas. Você pode perceber isso. Você pode reparar. A grande maioria. Tanto que muito filme flopa.
É verdade.
E tem atores.
Eu queria voltar no assunto do Nicolas Cage, que eu dei uma googada rápida aqui, eu descobri que tem um documentário sobre esse filme explicando por que esse filme morreu. E era tipo o Tim Burton o diretor do filme, você não sabe.
Tim Burton, sim.
Era, tipo,
ele
Tim
fez
Burton
o primeiro Batman filme, também, né?
Fez o primeiro Batman também.
Que eu acho que casa muito, Tim Burton e Batman são duas coisas que casam.
Não, também acho. Aquele filme primeiro é muito bom. Mas os que saíram depois dele.
Na verdade, eu acho que ele fez os dois primeiros, né? O Retorno também foi dele, eu
sim,
acho.
Fez os dois primeiros.
Agora que você falou que o Tim Burton também lembrou de um filme que era o meu filme favorito quando eu tinha 9 anos, que é Coraline.
Coraline.
Que é uma adaptação de um
sim,
livro.
Eu já li o livro. É muito bom.
É muito bom. Inclusive, é melhor que eu sou suspeita, porque assim, eu vi meu filme, esse filme quando eu tinha 9 anos na locadora e eu alugava ele toda semana, minha mãe me xingava.
Eu tenho trauma de Coraline.
Eu tenho um pavor desse filme. Eu acho o filme excelente.
Eu também.
Assim, é excelente, mas eu tenho pavor desse filme. Eu não assisto. Eu assisto Invocação do Mal, mas eu não assisto Coraline. Não assisto.
Eu acho que é uma das adaptações que mais deram
muito certo. Assim. Eu pega li... muito...
Eu, e o mais engraçado é que... É que eu vi o filme, né, quando eu era mais nova, eu nunca tinha lido o livro, inclusive descobri depois, né. E aí eu vi aqueles vídeos que eu acho muito idiotas hoje em dia, que é tipo, lendas sobre a Coraline, e as pessoas fazem tipo uma teoria muito chata, cara, que eu odeio, porque as pessoas também fazem de Disney, que eu tenho uma raiva dessas teorias.
Nossa.
Não, porque a pai da... Tá
eu sei exatamente qual canal você está falando.
Monja. Não, tô generalizando mesmo. Eu realmente não sei o nome de nenhum canal que faz isso. Porque eu já assisti, mas eu acho muito cringe.
Tem cara que faz isso, eu esqueci o nome dele. Só fala disso, teoria da Disney.
Nessa parada de
caraca, eu lembro como era assim. Não. Frozen é prima do Tarzan,
não,
nesse nível.
Não, mas tipo assim, esse negócio aí da Coraline, de cair nesses tipos de... É porque é meio de terror, né? O pessoal tem uma mania de inventar a teoria da conspiração por causa disso. Mas aí, aí rolava muito assim, não, porque o livro é muito mais sinistro do que o filme. Aí fui eu com meus... Quantos 9. Anos eu tinha? 14 anos? Não, meus 14 anos já. Eu falei assim, caraca, eu preciso ler Coraline, porque, tipo, é meu filme favorito e eu preciso ler o livro, porque falaram que é muito melhor e tem muito mais detalhe. Eu comprei o livro, quer dizer, comprei não. Ganhei de um ex-namorado meu, que terminou comigo um dia depois que ele ganhou o livro.
Cara,
não,
para.
Ele se livrou do presente.
Não. Não
sei nem porque ele me deu esse livro. Mas eu amava esse filme e eu enchia muito saco sobre esse filme. Aí eu abri meu livro assim, o meu livro que é uma finura.
Fininho.
Não dá pra você. Um mindinho, finíssimo. Que é um livro infantil, sim, né? Quer dizer, infantil.
Se propõe a ser infantil.
Se propõe a ser infantil, né? Aí simplesmente eu li o livro e assim. As pessoas podem me xingar, mas eu achei muito ruim. Eu achei muito ruim, cara. Porque, tipo assim, o pessoal fala assim, não, porque a Bela Dama é assustadora. Realmente, pode ser que eu tinha já 14 anos. Não, e não mais nada. 9. Mas, tipo assim, cara, eu tinha muito mais medo. Eu tinha pesadelo com aquela mulher virando a Bela Dama, né? Que ela vira a outra mãe pra Bela Dama, quando ela fala assim, pede desculpa. Aí ela fala, não. Aí ela conta até 3 e aí vira aquele demônio horrível. Enfim, aí no livro é tipo, ah, ela vira uma criatura horrível. Aí eu fiquei, ah, legal. Que bom, né, que você escreveu bastante essa coisa.
Raras vezes acontece que a adaptação em filme fica melhor do que o livro, o quadrinho, qualquer coisa do tipo.
Acho que nem a história, eu acho que é o visual mesmo.
Isso que eu ia falar, cara, o visual, tipo, pra filme é... Cara, filme é Tim Burton, né, cara? O visual dele total faz diferença em tudo. Um livro que até minha irmã leu há pouco tempo e ela falou a mesma coisa, assim, que o filme foi bem melhor, foi aquele Jogador Número 1, que é um livro.
Sério? Cara, eu não sabia que era um livro. Eu adoro esse filme, sim. Eu acho ele bem legal.
O filme é muito bom, só que aí no livro, referência, assim, você tem ela só é falada. No filme é muito mais, pode ser muito mais explorado isso, sabe? O visual, você vendo as coisas ali, interagindo, é muito... Muito melhor do que...
Eu não li.
Tipo, você ficar lendo, ah, sei que apareceu aqui na cena.
Eu não vejo filme de videogame, tenho trauma.
Sério? Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que as pessoas, com o histórico de adaptações que a gente tem, ficaram um pouco presas a isso do tipo, ah, o filme, ele nunca vai ser como o livro vai ser sempre melhor, ou alguma coisa do tipo. Sendo que, na verdade, poxa, o filme, ele tem tudo pra ser muito melhor do que o livro, porque tem muito mais recurso, né? Ele vai ali materializar a imaginação daquele diretor, né, com o autor que tá ali fazendo. Então, assim, se o cara quiser fazer um trabalho bem feito, você vai ter muito mais do que o que a sua imaginação te permitir ali no livro. Você vai poder materializar aquilo. E pra quem não é muito fã de leitura, pra quem não curte muito ler, pô, é um presente, né? Você poder saber a história, na riqueza de detalhes, de tudo, sem ter que ler, sabe? Não desincentivando a leitura, tá, gente? Muito importante ler.
Mas às vezes você não quer ler tudo. Não, eu acho que é só porque as pessoas reclamam muito, porque realmente, tipo, quando você lê um livro, tem toda a sua individualidade. Tipo assim, óbvio, tem escritores que não descrevem tão bem o cenário assim, enfim. Mas tem escritores que escrevem muito bem, tipo, descrevem muito bem também. E aí você tem toda aquela sua imaginação, como você imagina que era aquela cena, e aí você vê que não era bem assim. Quer dizer, não era não, né? Pode ser do jeito que você imagina. Mas no filme é uma parada, tipo, é isso.
Exatamente.
E aí você vê que não era do jeito que você pensou, e aí, tipo, rola uma brochada.
Assim, não, em adaptação de livro principalmente, né? Porque são personagens que, às vezes...
Tem hype.
Tipo, às vezes tem uma descrição que, sei lá, não ia ficar tão legal visualmente. Um que foi adaptação também, né? Foi 50 Tons de Cinza. E nos livros, quando eu li... Eu tinha... A minha percepção do Christian Grey, especificamente, era completamente diferente do que o ator do Christian Grey, que eu já até esqueci quem é. Pra você, tipo assim, na minha cabeça ele era uma pessoa completamente diferente. Quando eu assisti, eu falei, nossa, cara, que bosta. Odiei, não quis nem ver os filmes, porque eu falei, cara, esse não é o Christian Grey. Tipo, eu tô assistindo uma coisa falsa. Uhum. E eu não vi os filmes por isso, tipo... Foi uma parada que me embarreirou tanto que eu não quis nem assistir. Não assisti até hoje, não sei nem como que se passa. Então,
o pessoal fala que o filme é meio mesmo.
Eu não tenho nem como julgar, porque não assisti, tipo, não quis assistir, porque já era muito diferente do que eu tinha imaginado pra mim, não quis estragar essa experiência literária minha. Mas não acho certo fazer isso. Acho que é importante ver os filmes também, até pra você poder falar, tipo, ah, achei ruim ou achei bom. Acho que podemos fazer o nosso top agora.
Uma dúvida. É Invocação do Mal. Uhum. Conta com o filme adaptado ou não?
É adaptação?
Invocação
é adaptação?
Não sei.
É baseado em fato real. Tem um livro do pessoal escrevendo as paradas.
É uma adaptação.
Pô, complicado, né?
Real, mas então. Mas é uma adaptação. Acho que é, porque era pra ser um documentário, não é, né?
Faz sentido, é verdade.
É, tem muitos mas filmes que são adaptação de documentários, né?
Sim, também.
Eu acho que A Bruxa de Blair foi isso. Porque...
A Bruxa de Blair foi diferente.
Foi uma parada bem diferente.
Era marketing, não era?
A gente acabou... A gente acabou não falando. Da Disney. Só queria falar isso. Pode continuar.
Absolutamente Garoto do Pijama Listrado, que é uma adaptação ótima. Você chora no filme e chora no livro.
Ah, por favor, Felipe. Eu tô falando de Disney, de 90 milhões de contos, e vocês me veem com um papinho de Garoto do Pijama Listrado, cara.
Melhor adaptação, você chora no livro e no filme.
A Disney, a gente tem que fazer um episódio só pra isso, porque... É uma parada que, assim, cara, a Disney, ela se criou em cima de adaptações, né? Tipo assim, tudo que é a Disney, cinematograficamente falando.
Contos,
pô, os primeiros contos, né, que criou a base da Disney, é tudo adaptação. E, pô, alguém aí vai dizer que é mal feito? Eu não tenho coragem. É. Cara, não tem como.
Por favor, não ouse.
É uma parada assim, mano, que pra mim é surreal. Então vamos começar com Jamile. Qual é o seu top 3 melhores adaptações? Melhores, os 3 melhores.
Caraca.
Te dei 3 opções ainda, não é nem a melhor, são as 3.
Não, sim, sim. Não, mas aí entre quais? Entre quais?
Todas as que você quiser imaginar. Que você sabe que são adaptações.
Tá bom, então vamos lá. Vou botar as 3, assim, estão fora de ordem, tá? Coraline. Que eu acho de longe, ficou bem melhor do que o livro. Vou botar aqui Diário de um Banana.
Justíssimo.
Toda certeza. Um dos melhores filmes do último século, eu diria.
Caraca.
É sobre isso, né?
E nada mais, nada menos do que... Eu vou falar assim, mas eu não li todos os livros. Mas eu vou botar Harry Potter, porque eu acho os filmes muito bons. Quando eu terminar o livro, eu volto a falar aqui. Mas eu acho que Harry Potter é uma adaptação, no geral, muito boa. Não vou falar um filme específico. A série de filmes.
É isso. Rodrigo,
top 3 também. Sem ordem também.
Sem ordem. Todos são primeiro lugar no top 3.
Cara, Senhor dos Anéis. Muito bom. Consegue... É tão bom quanto o livro que é aí, né? Endeusado aí pela galera. O livraço, o Tolkien, pô, virou lenda, cara. Senhor dos Anéis, a trilogia inteira, né? Tipo, uma coisa só, não tem nem como separar.
Sim, é tudo.
É. Acho que Blade Runner eu acho muito bom, que também era um livro e foi adaptado, eu gosto muito.
Nossa, eu não sabia que era livro, Blade Runner.
É um
muito
Blade
bom,
Runner,
cara.
Quase imagem. Isso. Muito bom, eu também gosto muito dessa adaptação. Cara, acho que a gente falou aqui, a trilogia do Nolan, do Batman, acho muito boa, cara, também. Que ela é diferente, totalmente diferente do que quadrinho, né? Porque não tem... Quadrinho, o Batman interage com gente que tem poder, né? Ali no filme é tudo muito real. Tipo, você fala, caraca, essas coisas têm chance de acontecer, né? Na medida do possível ali. É tudo muito real.
Eu
gosto muito dessa pegada que ele deu pro Batman aí, a história dele. Então acho que acho esses 3 aí, tá bom.
Muito bom. Felipe?
Warcraft. Tô trazendo uma categoria que a gente não explorou muito, que é adaptações de videogame. Eu sei que eu falei que eu tenho um trauma, mas Warcraft foi muito boa a adaptação. Eu sou muito fã de Warcraft. Eu jogava WoW quando era criança. Eu sabia a história, então, tipo, eu vi o filme e lembrei de cabeça o que eu lembrava da história do Warcraft. Tipo, tava tudo bem contado, tava tudo bem muito exposto. Dava pra você entender o que tava acontecendo naquele universo. Além do que o CGI naquele filme foi incrível. Kick-Ass. Que...
Real.
É Kick-Ass. É adaptação?
É um quadrinho.
Kick-Ass.
É um quadrinho.
Kick-Ass.
E
mesmo.
Scott Pilgrim.
Menções honrosas.
Minha outra menção honrosa, Scott Pilgrim.
Scott Pilgrim. Muito bom também. Cara, esse eu realmente não sabia que era uma adaptação. Eu tô ainda assim, porque... Cara, como isso era uma adaptação?
Sim, mano, tem muito.
Gente, pra eu fazer um top 3 aqui, cara, eu tô quebrando minha cabeça. Porque eu não sei dizer. É que eu posso fazer um top 3 de coisas que eu gosto de assistir. Que eu falei assim, cara, isso aqui é legal. Ou também dá pra fazer um top 3 de tipo assim, tá, isso foi bem feito. Tem uma diferença muito grande. De eu gosto, e isso foi muito bem feito. No meu top 3, independente de ordem, eu acho que eu vou colocar um que a gente nem comentou aqui, que foi Maze Runner.
Olha.
Eu gosto muito, eu gosto muito dos filmes. Eu fiquei muito interessada em ver, tipo, todos os filmes que eu terminava, eu falava assim, caramba, eu preciso ver outro. E apesar de eu não ter lido os livros e já ter visto muita crítica das pessoas que leram o livro e falaram assim, eu acho que a adaptação não foi tão legal, eu me senti completa pelo filme. Eu não senti necessidade de ter mais detalhes sobre nada, eu achei que tudo foi um arco fechado muito ok. Então eu vou colocar Maze Runner num dos meus top 3 adaptações. Eu tenho que defender o MCU, que, pô, fez parte da minha vida. Eu acho que eu dediquei milhões de horas na minha casa, no cinema, em conversas com os meus amigos. Eu me dediquei durante esses 10 anos ao MCU, então ele não tem como ficar de fora do meu top 3, com toda certeza. Foram muitas pré-estreias, foram muitas madrugadas, muitos Uber, muito mal gastos. Mas, tipo assim, valeu a pena. Foi uma coisa que fez parte da minha vida, então vou ter que colocar. E pra fechar, gente, como que eu vou fechar isso já? Não sei, cara. Não sei, eu poderia ousar dizer que Crepúsculo tá no meu top 3, mas eu não tenho coragem.
Jesus.
Porque apesar de ter sido muito legal, eu acho que é uma péssima adaptação, infelizmente. Né? Eu e o Felipe até conversamos sobre isso, assim, dos erros de gravação de Crepúsculo, tipo, caminhão passando sem ninguém dirigir. E aí o Felipe falou que, cara, era um conceito. Ninguém pegou na época, mas era um conceito. Era um conceito. Então eu acho que eu vou com a Jamile e eu vou fechar com o Diário de um Banana.
Cara.
Que, mano, é muito bom. É realmente muito bom.
Não. Eu vou aproveitar que você botou Diário de um Banana. Pra eu retirar a minha menção honrosa de Diário de Banana, tá bom? Tá retirado o meu top 3. Porque já foi mencionado, acho que já a honra já tá estabelecida.
Liberou um espaço, né?
E eu vou colocar um curta, que eu acho que todo mundo deveria assistir. E talvez jogar o jogo, que é muito legal. Que é um curta de um jogo chamado Papers, Please.
Ah, tá legal.
Que literalmente o curta é o Papers, Please. E é tipo, eu esqueci, eu não sei se é russo, se é... Não sei se é russo, alguma coisa assim, lá das Europa. E é tipo assim, muito legal. Tipo, eu sou muito fã do jogo. Eu era viciado no jogo há 2 anos atrás. E tipo, o curta é muito legal, mesmo que você não tenha jogado o jogo. O curta é tipo, tem 11 minutos. Pô. E é muito bem feito. É isso, Papers, Please.
Papers, Please.
Pra não estender essa conversa falando sobre Turma da Mônica e a Máquina do Tempo.
Mas, gente, grandes adaptações, né, sempre vão surgir. Eu acho que a gente pode fazer uma parte 2 falando de séries que são adaptações, né? Porque, pô, a gente tem muito,
também,
cara. Né? Tipo assim, é outro...
Turma da Mônica.
Cara, é outro planeta. Game of Thrones, né? Tipo, a gente tem muita série que é adaptação. A gente pode ficar... fazer uma parte 2, se, né, nossos ouvintes quiserem. Mas se eles quiserem, a gente faz uma parte 2 com séries que são adaptações e, tipo, bônus round pra games que são adaptações, porque também existem. E eu acho que podemos ficar por aqui. É isso.
É isso.
Fizemos o nosso top 3. Alguém quer fazer um top piores? Porque acho que o pior é sempre relativo, né, gente?
Posso...
Não é muito do gosto.
Posso colocar Lanterna Verde 3 vezes no meu top 3?
Eu boto 3 no meu também, porque merece.
Eu paguei pra ver aquilo, cara. Eu paguei.
Caraca,
pra ver isso.
Cara, eu tô bem, mano.
Nada mais triste do que pagar para ver um filme ruim, não é mesmo? Pior que isso, só pagar por um lanche e ele ser ruim. Só isso. Porque não tem decepção.
Vou botar aqui. Percy Jackson e Mar de Monstros.
Cara, nossa, esse é horrível, com certeza. Triste. Acho que eu posso colocar 3 vezes esse no meu.
Vou botar um filme. Vou botar por puro achismo e por confiar no Igor, meu namorado, o Igor. Ele nem vai ouvir, provavelmente. Mas Avatar, o filme...
Muito bem lembrado.
Muito bem lembrado.
Caraca, esse filme horroroso, cara. Dele, tinha deletado na minha cabeça.
O ator que é o Framboesa de Ouro, né?
É, Glorioso Framboesa.
Glorioso. Ainda ganhou um filme. Ganhou um prêmio. E...
eu vou botar, assim, com um pé atrás, porque, assim, eu não sou uma full hater, apesar de eu gostar muito do anime. Death Note.
O da Netflix.
O Caderno da Morte.
Nossa,
da Netflix.
Cara, horrível também.
Nossa. Caraca, aquele anime. Ah, gente, vocês são muito... vocês jogam muito.
Não, eu não gosto daquilo ali, cara. Não entendo.
De anime que presta é Samurai X.
Caraca, falou tudo, mano. Que isso.
É bom. É bom, não vou dizer que é o melhor, mas acho que é bom também. Mas, cara, ótimo top 3 piores. Eu acho que eu vou concordar em número e grau, porque, nossa, Avatar, cara, você abriu uma fenda temporal na minha cabeça.
Abriu.
É muito ruim esse filme, gente. Que isso. Se você, ouvinte, quiser ver esse filme...
Não vê. Só isso.
Não vê, cara.
Assim, vai ver o anime, vê a lenda de
Korra. Exatamente, pô. Vai, né? Tem na Netflix aí, eu acho.
Tem na Netflix aí? Tem, vai. Pô, várias temporadas. Vai, meu amigo. Só
tem
ver,
todos os
só
livros
vai.
Lá,
já. Seja feliz, né?
Dessa vez não tenha preguiça de ver o longo. Vai no longo. Em Avatar, vai no longo.
Vai
no
que é bom.
Vai que é bom. Então é isso, gente. Terminamos nosso piloto. Agora aí o Felipe vamos editar muita coisa, né, Felipe? Vamos nos divertir, a beça. Muito obrigada, convidados, por vocês terem Valeu. Aceitado vir. Se vocês quiserem, a gente realmente pode fazer uma parte 2 sobre séries. A gente pode fazer o nosso top piores filmes e só falar sobre piores filmes independentes de ser adaptações. Eu acho que seria um ótimo podcast também. Né, Rodrigo? Pra gente falar do nosso filme favorito, Rodrigo. A gente vai falar do nosso filme favorito. Nosso filme favorito, que é... Pequena, gente. Pequena Grande Vida.
Caraca, esse filme.
Caralho, que filmaço.
Cinderela Baiana.
Cara, não, sério. Se você não viu esse filme, mano, você tem que ver.
Pequena, eu sou a rainha dos filmes ruins. Grandes filmes bons, quer dizer, ruins bons. Que é aquele filme que você assiste, que você não... Não filmes, séries também. Você assiste, você sabe que é horrível.
Continua lá.
Você acha bom e você não fala pra ninguém que você assiste.
Vamos fazer um sobre isso. Tipo, é o trash, né, cara? O gênero trash, ele existe.
Não, mas tem outro tipo de gênero trash, que é um outro... Não, não é o trash. É o...
É ruim.
É o verme dentro do...
É tipo o Lost, depois da terceira temporada. Você pega a Lost, pós-terceira temporada, ele se encaixa nessa segreda de Emília. Você sente, mas você não fala pra ninguém que você assistiu Lost.
Você acabou de falar.
Eu assisti.
Você acabou de confessar para todos os nossos ouvintes que você assistiu a terceira temporada de Lost.
Assisti até o final, Lost. Eu ainda tem Lost, falei, vou terminar.
Então é isso, gente. Vocês querem dar um tchau especial pra gente colocar no final? Um tchauzinho. Pode mandar beijo pra família.
Agradeço aí minha mãe e meu pai, então, né? Senão eles não estavam aqui, então é isso.
Muito bem, Jamile, quer dar um tchau especial pra alguém e mandar beijo?
É, manda beijo só pro Igor, porque ele me apresentou o Avatar e eu tô assistindo até agora. Inclusive, grande durante o podcast, algumas vezes eu dei play.
Felipe, pode fazer o seu tchau aí, especial.
Sem ele, sem o técnico, a gente não conseguiria trazer os 3 pontos pra casa e focar agora na próxima partida.
Ah, nossa, boca, Felipe.
Muito bom.
Então é isso, gente. Estamos terminando o nosso primeiro episódio. Muito bom tê-los aqui. E até a próxima.